Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos. Usanças.
Seja bem-vindo mais uma vez ao Usanças, este espaço que espera sempre por si, como é habitual todas as semanas, e que gosta de trazer novidades. Novidades, hoje não é bem o caso, porque temos falado ao longo destes tempos de uma viagem que as cantadeiras do Aldo Neiva vão encetar até à Bahia, creio eu que não estou enganada. E vão participar numa atividade muito interessante. Para além de cantarem, vão descobrir o que é que se passa com o nosso, entre aspas, ouro, as nossas contas. Mas destas contas sabem elas, e também a nossa convidada especial hoje, para além da Josefina, que já tem cá estado várias vezes, a Rita GT também nos acompanha hoje nesta conversa, e vai já saber porquê. Eu queria dizer-lhe que ela é GT porque é Guedes Tavares. Depois, também é elemento das cantadeiras do Valde Neiva, portanto, isto aqui é uma costela forte e que faz com que ela tivesse começado um projeto que, pelos vistos, vai acabar lindamente, assim esperamos, e que vamos dar-lhe conta, com certeza, no fim disto tudo passar, porque em janeiro se deslocam para a Bahia, e nós depois vamos querer saber, a todo custo, o que é que elas foram lá fazer. Fique bem, fique na nossa companhia e... Desde já, Josefina, obrigada por teres vindo mais uma vez, é porque se justifica. E obrigada também à Rita GT, que hoje acedeu a fazer-nos companhia também, até porque nós estamos curiosos. Como é que este projeto se lançou? Porquê é que o fez? Quais foram as razões que a movimentaram para isso? Mas antes disso, eu só queria dizer que a Rita explora temas baseados na memória, na identidade e nos direitos humanos universais. Através de objetos, imagens, textos e performance, questiona narrativas pessoais e coletivas. Interessante. A influência das viagens molda as suas experiências em contextos culturais diversos, o que é ótimo. Perspectivas multifacetadas sobre a cultura e as histórias globais também fazem parte das suas intenções. Então, dou-lhe a palavra a si, agradecendo desde já também a sua presença e fazendo votos para que realmente este projeto seja visível após, para nós sabermos que estivemos bem representados, que foram bem recebidos, enfim, há uma quantidade de coisas que nos interessa que aconteça. Então faça o favor.
Eu é que agradeço, Laurina, por estar aqui. E fico contente com essa introdução. Eu sou artista visual, trabalho há 20 anos profissionalmente com arte no âmbito das artes contemporâneas, com vários médiums, fotografia, vídeo, cerâmica como escultura, instalação. No fundo, a minha premissa é ideológica e conceptual. É um trabalho que traz aqui um questionamento crítico, arte como pensamento crítico, vamos dizer. E este projeto já tenho estado a trabalhar nele, é um projeto de investigação artística, já há mais de 2 anos. Eu já vivi no Brasil, entre outros lugares, por isso é que
sim, já
o meu
sei,
trabalho é feito neste.
Andou por aí.
É verdade.
por lá.
Sou natural de Viena, mas também sou do mundo.
Acho bem, a gente é dos sítios onde nos querem, não é? E onde nos sentimos.
Exato.
Bem.
Onde nos fazemos querer.
Partilho dessa ideia.
Este projeto, para mim, é absolutamente fundamental, assim como a missão artística. Infelizmente, vivemos em tempos e num país em particular que pouco entende essa necessidade, esse valor fundamental, não é? Assim como a saúde, a educação, tudo, não é?
Enfim.
É bem primário. E por isso eu continuo a minha missão artística E este projeto vai de encontro realmente a este lugar que eu me sinto que sou uma mediadora. Este projeto não é meu, veio até mim. Eu muitas vezes digo à Fernanda, é um projeto megalómano e assim, precisamos de muito dinheiro para o concretizar. E eu digo, Fernanda, eu não sei porquê, mas eu sei que vamos conseguir fazê-lo.
É claro.
Porque realmente é maior do que nós. Nós estamos aqui a mexer com uma estrutura muito forte e de muito respeito. Estamos a evocar as nossas ancestrais, estamos a evocar aqui uma força espiritual muito forte e uma força do empoderamento feminino. Portanto, eu não falo por mim, eu falo por uma quantidade de mulheres que está aqui connosco.
Sim, compreendo.
E sou só o elemento que vai mediar aqui esta situação. Da última vez que eu estive no Brasil, há 2 anos, na Bahia, eu fui ao museu da cidade de Salvador e encontrei um livro absolutamente fascinante de uma antropóloga, que é a Solange, e ela fez um estudo já antropológico sobre as contas, o círculo das contas do ouro, que é usado e pelas crioulas, não é? São joias de crioula, que agora tem estado muito essa conversa no Brasil. Houve uma exposição incrível em fevereiro deste ano no Museu de Arte Contemporânea na Bahia sobre as joias de crioula. Há uma senhora que foi retratada e tem uma fotografia e é tipo a mulher mais que tem mais visibilidade neste momento dentro das joias de crioula, que é a Dona Fulô. Ela era uma negra ganhadeira que conseguiu comprar a sua liberdade e, portanto, as joias eram usadas como uma arma de poder, não é? Até como um elemento político. E ela era absolutamente inteligente. Ela conseguiu fazer muito dinheiro, investiu em imobiliário, em joias e tudo mais, e com o dinheiro que ganhava foi comprando a liberdade de outras mulheres. E assim criou uma espécie de uma associação, não é? A irmandade, não é? Que se protegiam umas às outras e estavam empoderadas neste lugar. Claro que o ouro era usado como objeto e como
deixa
metal.
Deixa-me interromper. Sim, há quanto tempo vai isso?
2 anos que eu... dois anos que eu comecei a investigação. Estamos a falar no século XVII, XVIII, ou seja,
notável,
pelo menos segundo
notável
os estudos, não é? Segundo os estudos, mas claro que antes já havia.
Com certeza.
E há aqui e eu comecei a estudar, porque quando vi o livro, abri, e numa das páginas estava uma mulher lindíssima, crioula, com as joias, e na outra uma menina que eu assim, esta menina andou na minha escola, aqui de Viana do Castelo, a representar uma minhota toda trajada a rigor e com o ouro do Minho. Então eu pensei, espera lá, isto, eu tenho que fazer alguma coisa com isto, quer dizer, as
alguma
ideias surgiram,
lá,
não é?
Não é?
Artista está
realmente
sempre a pensar e a criar. E comecei a investigar mais sobre o assunto e fui entender mais. Já há muitos anos que eu trabalho também neste lugar, eu vivi muitos anos em Angola e eu gosto muito de estar num espaço de tomada de consciência. Sou feminista interseccional, fico sempre muito sensibilizada por todas estas camadas necessárias de pensarmos, não é? A cor da pele, o género, o espaço que nós ocupamos, o nosso lugar de privilégio. Então, este trabalho que se foi construindo toca em todos esses pontos, também num lugar de um espaço intergeracional, né? Nós com as cantadeiras somos um grupo intergeracional e é incrível porque realmente eu tenho, desde que sou cantadeira, tenho aprendido imenso aqui com as minhas manas velhotas, que eu adoro,
simpática,
que são super jovens. Velhota é uma palavra, repare.
Não, muito saber é o que quer dizer.
Uma
não,
velha
claro.
É um, nem Angola, de onde eu vivi muitos anos, e no Brasil também, é patente de alta sabedoria. Aqui que fizemos estes, às vezes estamos, não é, sempre a querer repensar as palavras e achamos que idoso é mais válido do que velho, mas um velho é uma pessoa
sábia. Uma enciclopédia ambulante.
Exato. Né? E eu tenho o privilégio e a sorte de ter várias enciclopédias ambulantes
que bom
ao meu lado.
Que bom.
Então, este trabalho começou a crescer quando eu tive acesso a esta informação e comecei a pesquisar mais e a perceber, meu Deus, estas joias são iguais, custódias, as contas, etc. Então, eu fui entender que existe aqui
um elo de ligação.
Há um círculo, economia circular do metal precioso do ouro e das mulheres que o usam. Começou em África, no Ghana, nas tribos Akans. Eles são os detentores da sabedoria de trabalhar filigrana e que tinham ouro, não é? Veio para o norte, para o Minho, e Viana do Castelo era um porto importante. Então, essa sabedoria da filigrana e o ouro passou por aqui, transformado também em joias, etc., e foi levado para a Bahia, para o Porto de Salvador, Bahia de Todos os Santos. E aí há aqui este circuito interessantíssimo.
Portanto, daqui para lá.
Daqui para lá. Portanto, há um diálogo feito através deste metal precioso que tem um tempo de vida milenar, não é?
Sim, sim, sim.
Nós andamos aqui de passagem, mas o ouro continua.
Sim, com certeza.
E é um elo de ligação muito forte. E acho que este projeto realmente vai tratar-se disso, de contar da nossa perspectiva, porque tudo, não há certo e errado, não é? É mais uma perspectiva a acrescentar.
Claro.
É feita uma reinterpretação do ponto de vista da mulher, feminino, e um projeto que une as cantadeiras do Minho, que usam o ouro, e as cantadeiras da Bahia, que também usam o ouro e também comportam em si toda esta ancestralidade.
É claro.
Portanto, o objetivo vai ser juntar estes dois grupos de cantares à capela e criar uma performance absolutamente inédita, extraordinária, cheia de energia e espiritualidade, em que estas 40 mulheres se vão unir e criar em uníssono um lugar seguro para pensarmos e reescrevermos esta história que faz parte de nós, não é? Das nossas avós e tetravós.
Se faz, se faz. Contudo, veja como é curioso, depois da sua conversa já vou falar contigo.
Como a Rita a falar, eu nem preciso. Faço-lhe só companhia.
Repara, há coisas curiosas. Ainda outro dia estávamos aqui a falar sobre isso. É que nós fomos uma zona de grandes ourives. A questão é que não havia grande mercado. Então o que é que acontece? Os nossos ourives também fazem uma rota, principalmente daqui para a Espanha, e temos Granada, temos, sei lá, aqui a Galiza, que tem muita tradição e comprovada pela posição celta que tiveram no território,
uhum,
e que há vestígios. O Carro Otero era a pessoa certa para discutir esse assunto, que ele até inclusive trazia fotografias quando apresentava, e fez realmente um trabalho de pesquisa muito grande. E o que é que acontece? Esses ourives iam passando para lugares onde realmente as mulheres comprassem.
Pois.
Porque aqui a Viana é muito bonita, tem muito ouro, mas capacidade de negociação destas coisas não tinha possibilidades de compra assiduamente, não é? Hoje é completamente diferente, mas isto hoje também é outro caso. Mas os nossos ourives também foram para muitos sítios, quem sabe se até...
Nomeadamente Brasil.
Existe, principalmente,
não é?
Brasil.
Principalmente.
E o nosso ouro está batizado numa das partes por ouro brasileiro, que
pois
são as contas do Brasil, não é? Que são aquelas mais bujudinhas, mais que têm risquinhos, ou então em espiral.
Exatamente.
E por aí fora, que se usavam muito poucas porque aquilo também não era barato, não é? E os cordões, os fios de contas são curtos, têm mais fio do que ouro, não é?
E são essas contas que as crioulas baianas usavam.
E muito bem.
Sobretudo, não é?
Até
entre
porque não podiam
joias
também incomodar, não é? Que aquilo nunca saía do pescoço. Portanto, tinha aquele fio que crescia e diminuía para de noite poder dormir à vontade, porque aqui na minha dela, mesmo ao lado, havia uma senhora que dizia que nem para tomar banho as tirava. Há uma família que tem umas contas antiquíssimas e que ela dizia que nem para tomar banho tirava as contas. Portanto, aquilo era mesmo uma uma riqueza, embora não fosse uma coisa muito grande, não é? Mas aquilo simbolizava um período fértil para estas mulheres, para as mulheres principalmente, embora também o ouro tivesse grande influência nos homens. Século XIX, claro. Os homens usavam muito ouro, XIX e XX mesmo, até meados do século XX ainda se usavam as correntes com a libra do lado e os alfinetes e para aí fora. Mas passou-se para os alfinetes de gravata, não é? Para amenizar a coisa, agora usam os brinquinhos de aço no... na orelha, é moda.
E tem os lingotes
direito,
de ouro, é? Quem puder, nos cofres.
Exatamente, também. Também. Pelo menos é o conselho, não é? É o conselho. Olha, é muito interessante essa sua visão deste assunto. Engraçado, porque nunca me tinham falado nessa. Nunca me tinham posto o problema desta maneira. Eu gosto de saber, principalmente de aprender. Josefina, por falar em aprender, não estou a falar de escola, mas isto é uma escola.
E que escola?
E que escola, não é?
Sem limite de idade.
Exatamente. Quando tu ouviste falar que havia a possibilidade de atravessar o oceano, ir por aí fora cantar à capela, com aquela gente toda atrás de ti, o que é que tu pensaste?
Vou fugir para a ilha. Não quero.
Não, ficaste contente.
Foi terrível. Foi um misto primeiro de emoções, misto de emoções que não há palavras para traduzir, por todas as razões. Uma, porque...
parece quase impossível, para começar.
Exatamente, as cantadeiras do Val da Neiva, ir ao Brasil.
Dinheiro, viagens,
espera, o dinheiro veio depois.
Sim, mas...
aquela emoção de levar as cantadeiras do Val do Neiva ao Brasil foi um turbilhão na minha cabeça imenso, porque... não pelo lado negativo, mas pelo lado positivo.
Sim, apesar disso...
Deus, as cantadeiras do Val do Neiva no Brasil. Foi uma emoção imensa, imensa, imensa. Depois começámos
a
espartilhar...
Acalmar.
A pôr as coisas por capítulos.
Pois.
Para e pensa. Depois começámos a pôr as coisas por capítulos.
E houve momentos, isto?
Houve momentos assim de um bocadinho de pânico.
E com certeza que
houve
sim.
Momentos assim. Ah, não sei se ainda não há esses momentos.
Ai, não, todos os dias.
Eu acho que
aqui.
Sim, nós ainda não passou o pânico. Ainda não passou. Porque realmente é importantíssimo, e já se ouviu o que a Rita diz do projeto, e ele é soberbo,
sim.
Ponto de vista cultural,
então não.
Mas realmente levar isto a cabo, este projeto a cabo, tem sido realmente uma dor de cabeça, um prazer imenso, e uma dor de cabeça sempre em paralelo, não há um momento de descanso.
Mas é uma boa dor de cabeça.
Já não conseguimos dormir, não sou só eu, por isso é que eu digo conseguimos, ela também não consegue, e nós as duas estamos um pouco mais à frente, porque... ela, porque o projeto é dela,
e tu
eu porque dou a cara pelo grupo.
Sim, sim.
E então estamos sempre em permanência.
Mas não estejas preocupada, porque não. Isso vai se resolver.
Não, tudo. Eu estou preocupada, mesmo dizendo tu não estejas, eu estou.
Eu sei, mas está tudo
porque
a dizer para
a verdade é que nós começamos a fazer contas e é preciso não sei quantos miles... para os bilhetes,
é uma
não sei quantos miles
incrível,
para a estadia, depois é preciso
a alimentação,
depois é preciso deslocar dali para aqui, daqui para ali, dali para acolá, e depois é preciso seguro, porque imaginemos que acontece um acidente qualquer ou um elemento e tem que ir para o hospital e tem que ter internamento e tem que ter essas coisas todas. Temos que estar seguros, temos que ir tranquilos, que se acontecer alguma coisa estamos
prevenidos.
Protegidos. Exatamente. Ora, ainda hoje de manhã estivemos numa companhia de seguros para saber mais preços de seguros, saber condições, etc, etc. Tem sido realmente uma canseira muito grande, mas ao mesmo tempo é uma emoção.
Então não é?
É uma emoção.
Oh, Fernanda, e que divertido que é termos estes objetivos e andamos aqui de manhã, tarde, à noite, inventamos que se farta.
E reparem.
Temos descoberto
há
coisas
de nós. Há uma
particularidade
muito
sabia.
Interessante.
É engraçado.
É que tu podes dizer quantos anos tens?
Eu tenho 45.
Pois. Que mas jovem. Eu faço sábado 70.
Olha, parabéns.
Quem diria?
Pois. Mas reparem, é... é ligar a alta voltagem de manhã e só desligar uma e tal da manhã, da noite, da manhã, outra vez, da madrugada.
É preciso.
E eu questiono, não é? Ninguém me diga que eu tenho 70 anos, porque eu não tenho.
Não tens, não.
E porquê é que havias de ter? Também só faço
só sábado, faço sábado
ainda não podes ter no papel, mas de resto não vejo aí 70 anos.
Exato.
É muito à frente.
Ainda me questiono onde é que eu vou buscar tanta energia, porque realmente é preciso muita.
Até nós, depois, cantadeiras, questionamos isso.
Porque gostas do que estás a fazer.
Eu tenho um problema. Eu tenho um problema mais. Eu tenho um problema mais sério agora. Eu apercebi-me que estou viciada nas cantadeiras.
Olha que chatice.
Não és a única.
Estou viciada nas cantadeiras. Isso está. E a Rita, repara que nós estamos com este projeto da Rita.
E depois vai ser pior.
Mas não, é que já
pior,
está.
Pior, quer dizer.
E temos muitos mais.
Não, é que já está no terceiro. Este já é o terceiro, com a Rita GT, a artista.
É,
e ela leva-nos assim.
Quais foram
desafios?
São aqueles da capela? Não.
Não.
Isso é outra
coisa. Não, aquilo é outra coisa. É.
Pronto.
Foi um que fizemos.
Foi o primeiro projeto que
na
foi,
Fábrica da Louça.
Exatamente, em pleno
Sim,
Covid.
Já ouvi falar.
Mas bem. Isso, prefiro que sejas tu a falar sobre eles, porque é mais esclarecedor. Foi um em Braga no 26 de Abril. E esse da. Mas eu prefiro que fales, porque realmente ela a falar sobre eles.
E porquê
eles.
A louça?
Esse projeto foi em 2021. Eu fiz uma residência artística em Yorkshire Sculpture Park, que é um museu de esculturas no norte de Inglaterra. É um dos maiores da Europa. É um museu incrível, que tem assim hectares e hectares de campo, countryside, com esculturas dos melhores artistas do mundo. E eu tive esse só privilégio, vamos dizer, de ser convidada para fazer uma residência artística lá e desenvolver um projeto. E queria muito fazer uma performance com mulheres que cantam cantadeiras e a trabalhar com um grupo de uma associação que protege mulheres que foram vítimas de tráfico humano, imigrantes. Então a ideia era convidar as cantadeiras para irmos para... Já ia ser um grande projeto, íamos para Yorkshire Sculpture Park. Mas eu nessa altura não conhecia cantadeiras de lado nenhum. Fui à internet ver o número e atende-me aqui a nossa Fernanda. E foi muito interessante porque ela foi super disponível e prestável e ficámos logo ali com essa afinidade. E, entretanto, entramos em pleno Covid, era impossível viajar nem sair de casa. E eu aflita, porque assim, como é que eu vou convencer as pessoas a sair? Porque foi logo naquela primeira lockdown, fase, não é? Aquele primeiro confinamento, ninguém podia sair de casa e convencer as pessoas a sair, tudo cheio de medo, não é?
Com certeza.
Ainda por cima, mulheres mais, um bocado mais velhas, ainda
é,
mais
lógico.
Preocupadas com a saúde.
Mais perigoso, não é?
O projeto, eu comecei a reformulá-lo para conseguir fazer a partir de Viena. Então a minha ideia com a curadora que eu estava a trabalhar do museu foi fazer uma performance em vídeo, live streaming, ou seja, em direto do canal do YouTube do museu, que tem imensos seguidores. E era um tributo às mulheres. Como vês, eu trabalho muito sobre nós.
A temática.
Sou eu sou mulher e trabalho sobre claro. o que eu posso falar na primeira pessoa. E porque acho que ainda temos, tenho a certeza, há muito para fazer.
Muito caminho
sobre
para
a nossa igualdade,
claro,
equidade. Portanto, eu quero fazer o máximo com as minhas ferramentas, que são a linguagem não verbal através das artes, trazer aqui um pouco de mais de equilíbrio, não é, para este ponto. Então a ideia foi, ok, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, fazemos um tributo e fazemos um projeto a partir de Viana do Castelo, em direto, às tantas horas, acho que foi às 4 ou às 6, toda a gente em casa, ainda para mais, portanto estava tudo na internet, e pedi autorização para fazer dentro da Fábrica da Louça de Viana, porque eu tinha regressado de Angola em 2016 e estava a trabalhar muito sobre o legado da louça e da cerâmica de Viana. E, portanto, estava a trabalhar muito com os moldes da Fábrica da Louça de Viana e tudo mais. Então consegui a autorização para ir à fábrica, que já estava absolutamente abandonada, e tinha peças lindíssimas de moldes que estavam secos, não foram cozidos, que iam para o lixo. Foram todos para o lixo. Então desafiei aqui as cantadeiras para fazer este projeto, que seria esta performance na fábrica. Convidei duas queridas amigas profissionais, que é a Pini e a Isa, que são bailarinas, e as três fazíamos essa parte mais de ligação com a arte contemporânea, e depois tínhamos as cantadeiras a trazer os seus cânticos e a fazer este diálogo. E foi... tivemos milhares de visualizações ali naquele momento, e nós sabíamos que tinha que ser one shot. Não havia tipo, ai, corta, enganei-me, não podia.
Era o que sei, né?
Mas aquilo foi muito emocionante. Primeiro, o espaço já é, por si só, incrível, não é? Um pé direito gigante, aquilo tudo partido, abandonado.
Tínhamos... Eu vou dizer uma coisa que ninguém está a ouvir. Um crime, portanto.
Não sei se posso usar essa palavra, porque estamos aqui.
É
verdade, é uma falta de investimento, mais uma vez, falta de investimento nas nossas heranças e não é? Nossos legados. Eu fiz o que eu achei que podia, que estava ao meu alcance das minhas ferramentas, e usei e reinterpretei, reinventei as cerâmicas, tenho muitas peças. E depois, neste projeto... tínhamos uma equipa mega profissional, que é o Luís Lugadouro, que ele faz muitos trabalhos aqui, que é impecável, adoro trabalhar com ele. Temos aqui excelentes profissionais, é com ele e com o João Gigante, são os meus queridos técnicos de Catuá. Técnicos artistas, atenção.
Sim, sim, sim.
Então,
isso faz a diferença
montaram
também.
Uma equipa incrível de filmagem, e nós focámos-nos na performance. Fizemos uma concentração antes, e eu não conhecia aqui as cantadeiras, não? Aquilo foi ali uma sinergia, e foi mesmo, atenção, só mulheres. Mais uma vez, fizemos ali um momento de concentração, e aquela performance saiu com uma energia brutal. Depois há lá um momento de clímax em que partimos a louça, literalmente, porque estão ali as louças secas, e eu pedi às cantadeiras para partir também. Ninguém ensaiou. Tinha que, se não podia estar a desperdiçar a louça, apesar de ser louça que ia para o lixo, mas só uma vez, não dava para juntar os caquinhos e fazer de novo. E essa parte foi tão autêntica, genuína, foi uma única vez. Começámos nós a partir, que foi no clímax da Maria, da música da Maria, e de repente, quando acaba a música, elas pegam naqueles pratos, começam a partir aquilo tudo. E nós tínhamos falado, principalmente do número das carpideiras, falávamos muito sobre que elas contaram-me essas histórias que eu não tinha tanto presente.
É interessante, sim.
Sobre como se choravam mortos, que era, imaginem, estamos a falar de mulheres, muitas delas, que foram vítimas de violência doméstica, que os maridos batiam de manhã à tarde à noite, já os pais batiam, depois passa do pai para o marido, etc. Não é? Às vezes até os filhos, que temos a ouvir
não,
essas histórias.
Agora os filhos. É? Isto vai mudando, não é?
E depois há esse número das carpideiras, que é um pouco irónico, porque é chorar o morto, mas é tipo, graças a Deus que nos livramos. Ai, coitadinha!
É verdade, é.
E aquilo é fascinante.
Sim,
e quando fomos a partir
tanta
a louça,
piada,
foi a
número.
Pensar nisso. Na Mariquinhas, que se lixou, que o marido era um bêbado e um abusador, e ela ficou mas é aliviada de ter viúva, etc. Então, quando chegou aquele momento, eu pedi-lhes mesmo, lembrem-se dessas mulheres que todas vocês conhecem, ou até a vossa própria história, e partam a louça com a intenção. E aquilo foi fascinante, porque foi mesmo assim, tipo, ai, que nervos!
Resultou.
Milhares de pessoas todas a chorar do outro lado da tela. Nós não as vimos, mas vimos os comentários, não é? As pessoas todas ao rubro. E realmente eu percebi, ok, este lugar de trazer esta emoção. Claro, milhares de pessoas a escrever-me que adoravam era ir lá partir a louça connosco.
Deus, isso eu acredito.
Que vontade! Mas eu percebi que ainda havia muito para fazer. Isto foi só uma pequena performance, não é? Há mais para fazer.
Claro.
Há mais lugares para curar.
É inesgotável.
Nós temos que trazer este lugar de transmutação e cura. E é o que eu estou a tentar fazer com estes projetos. Que seja aqui uma coisa pontual, é aqui, mas que possa ter reverberação para todas nós, não é?
Claro.
De intergeracional. Já disse esta palavra 300 vezes, mas várias não, gerações.
Mas está bem aplicada em
desde
qualquer
que esteja
um dos
no
casos.
Sítio certo.
É claro.
No outro.
De Capital da Cultura, Braga.
Sim, eu este acompanhei, ano. Sim. Levemente, mas acompanhei, sim.
Um querido amigo, colega de trabalho, Paulo Mendes, que é um excelente artista e curador, ele é do Porto, convidou-me, desafiou-me para fazer esta performance na Braga Capital da Cultura. Ele fez uma exposição com imensos artistas e era sobre a revolução, a liberdade, todos estes, a democracia, não é? Estes nossos valores que precisamos tanto de relembrar.
Quase todos os dias, senão o pessoal esquece.
Pois, por isso esta exposição foi no dia, precisamente dia 26 de Abril, que calhou num sábado, na artilharia número 6, em Braga, ou seja, num armazém com Chaimites e com aqueles almirantes e militares todos. E nós fizemos uma performance em que recriámos vários momentos, que foi aquele momento de lavar a roupa, e as tripas no rio, de que depois vinha o regedor e separava as mulheres que estavam pegadas umas com as outras. Temos os momentos de cantar, escolhemos músicas a dedo, claro, a nossa querida Fernanda, que tem esse conhecimento todo, músicas sobre os soldados, sobre a guerra. No fundo, era uma perspectiva de mulheres antes do 25 de Abril. Qual era o lugar onde elas estavam, não é?
Ou não estavam.
Ou não estavam. Portanto, as cantigas foram nesse sentido e nós recriamos estes momentos que era como antigamente, que vocês viveram. Eu já não sou desse tempo, mas elas viveram esses momentos totais. E, mais uma vez, foi uma performance e, é claro, partia a louça.
E ficou
partiu os cantarinhos.
Aliviou o stress.
Minha mãe mandou-me à fonte e eu parti o cantarinho.
E aí foi tudo. Bem, a conversa está ótima, mas vamos ter de ouvir a música que estas senhoras escolheram para este pequeno intervalo musical. Voltamos já a conversar sobre o assunto. Até já.
Deita cordões ao pescoço, brinquinhos a levar. Deita cordões ao pescoço, brinquinhos a
Usanças.
Espero que tenha gostado. É sempre a nossa música. Outra coisa não seria de esperar também. Estamos aqui numa conversa pegada acerca das mulheres, da transmissão de artes, de troca de ideias, valorização pessoal. Olha, isto bem, até onde a gente nem imagina, isto estou a dizer-lhe, porque se calhar só agora está na nossa companhia. Rita GT, Rita Guedes Tavares, mais propriamente, o nome artístico é que é Rita GT. Josefina Bolsas, duas cantadeiras de mão cheia e duas mulheres empreendedoras, que é disso que estamos a falar principalmente. Elas vão ao Brasil com as cantadeiras, fizeram um projeto. O projeto teve pernas para andar, como se costuma dizer, e aí vão elas até à Bahia, até eu ia, para rimar. E estávamos a falar há pouco desta questão de irmos longe com a nossa pequenez por vezes, que nós achamos que é pequenez. E estamos a falar da globalização, que ouvimos os sustos que isto poderia provocar, o medo que nos transmitiram com a globalização, não sei se vocês estão de acordo, e eu realmente nunca tive muito medo disso, porque eu acho que quando sentimos a nossa identidade, não há nada que a abale, não é? A gente agarra-se à terra, agarra-se aos costumes, agarra-se, afinal, ao que nós somos, não é mais do que isso, a nossa herança pessoal. E esta globalização, tenho a impressão, que não está a ser aproveitada como poderia. Não sei o que é que vocês acham disto. No entanto, este projeto vem contrariar isto tudo, porque apesar do Brasil ficar muito longe, nós sermos portugueses e não querermos abrir mão das nossas coisas, temos de entender que elas andam por aí espalhadas há muito tempo e nós temos muitas coisas que também não eram nossas. A cultura é isto mesmo, é uma troca. É o gosto que se cria por um anel que se usa, uns brincos que se compram, tudo isso. E por vezes não tem nada a ver com o nosso local de residência nem de nascença, não é? Esta hipótese não devia estar mais, como é que eu vou dizer isto? Facilitada, não será talvez o termo, mas haver outras condições para as pessoas poderem mostrar aquilo que fazem, aquilo de que gostam, com sustentação até histórica. Atenção, eu não estou a dizer que pomos uma saia às riscas e um avental aos quadrados e aí vamos nós, não é isso. É, por exemplo, as cantadeiras fazem um trabalho de recolha, fizeram, ao longo dos anos, e que se adapta a determinadas situações. Não é o caso, muitas vezes, dos grupos folclóricos, que é outra coisa. Por isso elas se chamam cantadeiras e os outros se chamam grupos folclóricos. Mas é isto que as cantadeiras estão a fazer, não necessitava de uma certa facilidade, entenda-se, criar outro caminho para chegar lá, para vocês não andarem com esta dor de cabeça, se o dinheiro chega, se aquele vai pagar, se o outro vai ajudar. Porque, vamos falar francamente, é isto que está a acontecer, não é?
Completamente.
Portanto, vocês estão à espera do ovo e dele não está cá fora, não é? O que é um problema por vezes, embora eu saiba, e eu, embora eu saiba que o vosso problema está resolvido, ninguém me disse, mas acredito, não tenho dúvidas, porque seria um contrassenso, para começar, e isto é quase obrigatório, apoiar coisas destas, eu acho que é quase obrigatório, embora haja quem diga que não se deve apoiar certas coisas, mas a realidade é outra, a gente não pode falar no geral, porque nada disto é geral. São casos isolados, casos muito próprios e que merecem uma atenção prévia e devida para o que se vai fazer. Agora pergunto eu, as cantadeiras vão, mas quem lá vai estar é Viana, não é?
Viana
e Portugal.
Portugal, as nossas ancestrais, as africanas,
de Viana,
é tudo.
De Viana, são portuguesas, em primeiro lugar. Portanto, o nome da cidade é que vai contar no meio disto tudo, não é? E depois vêm as cantadeiras, porque as pessoas vão conhecer as cantadeiras, o trabalho delas, como lá chegaram, etc. E depois será, aqui já é mais global. Mas a primeira pincelada da pintura é a Viana, não é?
O objetivo primeiro não era sermos embaixadoras de Viana.
Eu sei, eu percebo.
Mas é implícito.
Não,
não
há outra volta
negar.
A dar. Não,
portanto, nós também somos feitos de uma complexidade de representações,
sim, sim.
Não é? E ainda para mais, temos muito mais papéis representativos pelo facto de sermos mulheres, não é?
Com
representamos
certeza.
Muitas mais papéis que nos foram incutidos.
Sim, sim.
E por isso eu acho estes projetos ainda mais fundamentais. Primeiro, fazer este diálogo do tradicional e do passado com a contemporaneidade.
porque como estudiosa artística sobre estas coisas, a mim interessa-me, eu até faço parte do Conselho Municipal da Cultura, represento os artistas visuais e plásticos, e é uma coisa que eu falo muitas vezes. Nós vivemos numa terra que preserva muitas tradições, mas se a deixarmos nesse lugar cristalizado, não vamos conseguir trazer nada para as nossas gerações futuras. Eu sou mãe, eu tenho filhos mais de 15, de 3 anos, eles precisam de ter uma visão que lhes dê essa esperança e essa utopia, não é? De perceber que não, as coisas não estão cristalizadas, as coisas são agora.
A cultura tem de ser dinâmica quando deixa de o ser.
Exato, e se nós estamos a recriar coisas que são do passado agora, é porque elas pertencem no agora também.
Claro.
Obviamente
claro
que atenção, há aqui
são
uma série de fatores.
Claro.
Temos a cena do rigor, etc., que também nós usamos nas cantadeiras.
Não, não é preciso deixar de existir.
Mas imagine, um projeto em que entra este diálogo do contemporâneo com a tradição e que o transporta para um futuro... Eu acho importante que
então
isto
é.
Aconteça.
Claro que sim. E depois não há futuro sem memória. Esqueço.
Pois.
Ou seja, não há futuro sem passado. E uma coisa que me preocupa, porque por vezes penso no assunto, é a quantidade de jovens daqui a uns anos que há de procurar as raízes. E onde é que elas estão? E depois temos também a parte académica, que por vezes, que me perdoem os que me estão a ouvir, mas isto é a minha opinião, por vezes querem realmente transpor essa barreira da tradição e acaba por dar uma grande asneirada, porque depois a gente já não sabe o que é o quê, já se mistura tudo, depois a modernidade deixa de fazer ver o ancestral, que é isso que se tem de ter cuidado, não estragar, não é?
Eu penso que há espaço para todas as formas de, ou perspectivas do mundo, visões, não é?
Com certeza que sim.
Há pessoas que gostam só de ficar naquele lugar cristalizado, há pessoas que gostam de não olhar para o passado e rever com dignidade, não é, a nossa ancestralidade e a nossa memória, e depois há pessoas que gostam de misturar isso tudo, ou seja, para mim, eu acho
há lugar para tudo.
Agora,
continua
realmente,
dizer,
se não honrarmos...
Não estragado, é o que vai dizer.
Eu aprendo com a idade.
Com certeza.
Quando eu tinha 15 anos, só me apetecia sair daqui para fora, conhecer o mundo, e fui nómada muitos anos.
Não é?
Agora, com 45, para mim está a ser absolutamente incrível, uma aprendizagem maravilhosa de perceber como é importante honrar a nossa ancestralidade.
É verdade.
E como nós estamos numa entropia ligados com o mundo inteiro. Portanto, esta história é sobre isso. Nós estamos ligados com estas mulheres africanas que passaram por aqui, com estas mulheres minhotas que foram as nossas tretas-avós e tudo mais, e com estas mulheres baianas negras que fizeram esta rota da escravidão.
Sim, sim.
Somos nós. É todas nós que estamos ali. E isso é mágico.
Pode ter a certeza. Pode ter a certeza. Josefina, agora diz-me tu, de tua justiça, que as coisas já estão mais ou menos embaladas, digamos assim. O que é que tu esperas no fim disto tudo? Quando isto tudo voltar ao normal, não é? Que depois há o regresso, que é uma pena, não é? É.
Estão novos projetos já na Força.
Pronto, ótimo,
portanto,
é isso que eu quero saber.
Não sei se temos tempo sequer de descansar, mas isso é bom.
Chatice.
Mas isso é bom. Não é bom, é bom.
Então não é?
É bom. Acabei de dizer que vou fazer 70 anos, portanto é bom.
Então não é?
É eu estar viva,
senhor.
Saber que o facto,
estás
de,
aí,
o facto
para,
de eu dizer é? Que temos mais projetos, não é só porque temos mais projetos, é porque eu estou... para mais projetos.
Estás interessada em estar lá?
Eu quero mais projetos.
Exatamente.
Eu vou continuar com mais projetos. Quando me questionavam, há muito pouco tempo, e o futuro das cantadeiras? E eu ainda não tinha a malta, desculpa-me chamar assim,
não,
é as velhotas, as velhotas e a malta. Quando eu ainda não tinha estes elementos que tenho hoje, que são uma imensa mais-valia para o grupo, eu, nessa altura, mesmo não tendo, eu dizia, eu nego-me a levar as cantadeiras comigo para a sepultura. Eu nego-me. Quer dizer, eu já naquela altura eu imaginava que eu havia de descobrir alguma coisa que me garantisse que elas não iam comigo.
Com certeza.
E as coisas foi assim, um abrir de porta e veio uma aragem que me trouxe, temos mais de um terço do grupo, de gente jovem desta idade, 40 e tal anos.
Mas isso também não se é deve só... à vossa abertura para... Ora bem, vamos cá ver.
Isso é fundamental.
Se esta jovem chegasse às cantadeiras e começasse a querer fazer alguma coisa e os mais velhos começassem a dizer lá vem esta com ideias novas, oi... Que é o normal, atenção.
E que foi? Daqui. Que foi, assim.
Isto é tudo mérito da Fernanda. Chamo-me Freira Josefina. É a mente jovem e aberta da Fernanda e visionária que pôs as cantadeiras no lugar que está agora. Que deixou.
Não embarcaste,
lá está, não embarcaste nessa.
Não tem jeito, não é?
Ficar com pó, bolor, tudo.
Não, nada disso.
Negou-se a cristalizar um espaço.
Com certeza.
Foi mesmo. É evidente que eu servi-me destas jovens todas para conseguir isso.
E nós
isso.
Servimos também.
Porque isso está implícito, mas
exatamente.
Não foste tu que te
mas,
serviste.
Foram mas é
as
que
cantadeiras.
Eu, mas é
o
que eu servimos-nos, exatamente. Porque eu digo isto com orgulho.
Claro. Pois,
e sei sentido, que elas é assim. E sei que elas se sentem muito bem. Aliás, só funciona se elas se sentirem bem. Se não se sentissem bem não funcionava.
Gratas.
É bom elas dizerem que estão bem, que estão gratas, que estão a aprender. Eu sinto um prazer imenso. É difícil traduzir por palavras o ponto em que as cantadeiras se encontram neste momento. É muito difícil. É qualquer coisa que... Vou dizer agora uma coisa que pode não ser verdadeira. Pode não ser verdadeira, totalmente verdadeira, mas eu vou dizê-la mesmo assim. É aquilo que eu sinto. As cantadeiras, neste momento, são únicas.
Claro, dou não, a quem há, doer, não há iguais.
Dou a quem doer.
Sim, sim, não.
São únicas. Não é só porque cantam bem, porque têm boas vozes, porque trajam
cópias.
Bem. Não é só porque cantam bem, porque trajam bem, porque...
Não. É o vosso grupo, é o único
aquilo,
realmente.
É tudo. É o espírito que neste momento se vive nas cantadeiras.
É isso que faz o grupo.
E é isso. E é assim que se constrói algo de bom. É com essa riqueza de sentir, de fazer com prazer, com gosto, com rigor.
E estas viagens dão muito jeito para cimentar essas coisas.
E isso, exatamente. E isso eu reconheço. Eu sou muito atrevida. Porque uma jovem vem-me fazer uma proposta e eu digo imediatamente que sim. Não sei como é que vamos dar conta do recado, mas eu digo imediatamente
agora,
que sim.
Agora, se dizes que não, já e sabes como vais dar conta, não é?
E como eu tenho uma boa equipa, parto do princípio que
tens ali a
velhotas mais jovens vai resultar alguma coisa boa, porque
sim.
Nós somos bons numa coisa, as velhotas são boas numa coisa, mas as jovens são boas noutra, conjuga-se tudo e vai resultar uma coisa boa. Já resultou nos trabalhos que fizemos com a Rita, vai resultar neste mais este trabalho. Temos outros, estamos a trabalhar outro em que, e depois eu até gostava de convidar, nós até vamos assobiar, nós vamos, não digo mais nada, fica assim, nós
não
vamos...
Não vão assobiar para o lado, para não.
Nós vamos fazer coisas que...
um trabalho mais...
Diferente.
Para algumas pessoas vão atar as mãos na cabeça, que é isto, cantadeiras, sim, cantadeiras.
Vamos ver, não é? Vamos ver.
E portanto, isso a mim dá-me uma felicidade que. Por isso é que eu digo, esta minha emoção.
Não se pode estagnar sempre nas mesmas coisas.
Não, e repara, por isso mesmo é que esta malta jovem me leva a ser atrevida, como eu dizia, porque fazemos projetos que já não têm só a ver com a tal ancestralidade, só.
Exatamente.
Está lá, não é chegarmos ali numa meia-lua, eu cansei, não é só chegarmos ali numa meia-lua e cantar uma dúzia de cantigas. Ficámos com a voz destruída e fastidioso até,
claro.
Para quem nos está a ouvir. E então, esta contemporaneidade trazida por estas jovens, misturada com o que nós temos.
Como é que vocês sabem?
E que sabemos, exatamente, dá algo de maravilhoso e com o qual eu me sinto muito, 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 muito orgulhosa.
Olha, muito bem, gostei dessas palavras, é assim mesmo, assumir completamente que é completamente. Assim que tem de ser. Esta possibilidade, eu há bocado ia-lhe fazer uma pergunta. As expectativas multifacetadas que eu estava a dizer há pouco são estas?
Sim. Lá está, é como a Fernanda estava a dizer, é muito importante, nós temos, realmente somos um grupo muito coeso, unido e com múltiplas ideias, somos complementares, temos pessoas excelentes, por exemplo, na culinária, uma pessoa que, Aida, que faz os queijos e tudo, e depois estamos todas sempre disponíveis para isto, cada uma tem um mais-valia, é as cantinhadas da Maria, que são, da Marisa, que são projetos incríveis, é a nossa Lia, que é designer de joias e que tem o seu mestrado todo feito sob filigrana e tudo mais, e ajuda-nos, apoia-nos com tudo, portanto, cada uma tem o seu papel, e é absolutamente fascinante estarmos aqui umas com as outras.
Então,
e o importante que é não estarmos aqui a cantar de uns para os outros. Olha, as de Valdo Neiva cantam para os Carreços cantam para ali, andamos aqui, não é? Tipo, a falar uns para os outros da mesma, do que nós já sabemos. Estamos fartinhos
falta.
De saber.
Também faz falta.
Mas isso já fazíamos.
Mas não, já fazem há muito, não é?
Mas também faz absolutamente falta podermos mostrar o que isto é em lugares que não sabem. Ou que já não se lembram,
é
que ou
que
ainda
falta.
Não souberam.
Aí é que faz falta.
Faz falta, não é?
Exatamente.
Portanto, estes projetos, nós, lá está, vamos a todas as frentes. Uma cantinhada é um projeto que é, vamos redescobrir as vilas que estão à nossa volta, às casas, e que já nos esquecemos, porque estamos voltados para o trabalho e para a cidade.
Local.
E de repente, ah, que fascinante, este solar quer dizer isto, isto, isto. Portanto, é importantíssimo. Ou vamos ao Brasil porque temos que reescrever aqui esta história incrível de conexão feminina. Ou vamos, sei lá, temos imensos projetos que agora não podemos dizer.
Pronto. Mas se calhar num desses museus que visitou, no Brasil, penso eu,
sim,
que foi há pouco que disse, só lhe queria fazer uma pergunta, encontrou contas lisas, certo?
Não encontrei contas assim ao vivo. Há um museu, que é o Museu Carlos Pinto, que é o museu do mundo, eu acho, que é na Bahia, que tem a maior coleção de joias de crioula.
Uhum.
E nós vamos fazer lá uma conversa e uma apresentação com os especialistas museológicos e vamos fazer uma conversa aberta sobre este círculo das contas do ouro. E depois no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, isto, claro, estamos aqui todos ainda em negociações, porque o que é que isto partiu com? Eu ganhei uma bolsa para uma, fui selecionada para uma residência artística que é a mais antiga do Brasil, que é o Instituto Sacatar, que é na ilha de Itaparica, que é junta com Vera Cruz, que bem nós conhecemos dos
claro.
Livros de história. E
deve
portanto,
ter lá o padrão.
Exatamente.
a marcar a nossa presença.
Tudo começou aí. Aí foi a minha esperança de, ok, é agora que temos que fazer este projeto, não é depois, é já. Depois disso, concorri a uma bolsa de internacionalização da Direção-Geral das Artes e fui selecionada. Ou seja, ganhei esse apoio. Não era suficiente, porque nós somos muitas. E então andámos estes meses todos nesta angariação de fundos para podermos conseguir fazer acontecer este projeto. Fizemos um crowdfunding, que foi a primeira vez na vida, à moda de, eu dizia, a vaquinha digital, fazer uma vaquinha digital. Mas, claro, em modo de gerações mais velhas, fizemos as rifas e andámos a impingir rifas a toda a gente, a vender rifas. Temos bons prémios, pessoal. Ainda temos rifas disponíveis.
Eu tenho ali, aliás.
Olha, vira-te para o outro lado, está bem? Não digas para mim.
Os prémios são fantásticos, vale a pena. E é uma maneira clássica
com
de
certeza.
Poder circular
e
a energia.
E custa pouco a cada pessoa. É mais fácil de,
claro.
Pronto, de chegar a mais gente, não é?
Mais uma vez falamos de um círculo, a energia
Exato.
Circular
pois.
É
incrível, as pessoas nem sabem. E a energia de doação? Doar é uma energia incrível. E o dinheiro não é mais nem menos do que energia neutra. É a energia que nós lhe quisemos dar. Pôr o dinheiro a circular é uma energia de retorno incrível. As pessoas esquecem-se disso. Às vezes estão assim amarradas a 10 cêntimos, 1 euro. O que é 1 euro? Quantas vezes achamos que há moedas na rua?
Mas pôr
esse dinheiro a circular é uma energia fantástica que vem de retorno.
Ou seja, acha que o que se dá volta a nós.
Eu não acho, eu tenho a certeza, são as leis universais. São as leis universais. Dizem
que é o que se dá e o que fazemos.
Eu acho que sim.
O que se dá e o que fazemos.
É tudo.
Pensamos completamente.
Eu
completamente.
Acho que isto é mais do que verdadeiro, sinceramente.
Sim.
É um facto.
E não é espiritual, consumado. É científico.
É,
são as leis universais científicas.
E posso pôr o pé na frente de uma pessoa da Josefina para ela tropeçar, posso ter a certeza que mais
passo
tarde
seguinte,
ou mais
passo
cedo
seguinte vais ao chão.
Eu hei de cair também.
Claro, estamos aqui em círculos, não é?
Essa é a tal justiça de que se fala muitas vezes e que ela acontece realmente, acontece. Quer para um lado, quer para o outro, não é? Muito bem, pronto, vamos ter de terminar a nossa conversa, que senão daqui a um bocado puxam-nos as orelhas. A gente estava aqui até logo à noite, por exemplo, mas não pode ser. Fica com certeza depois, mais para a frente, a análise do que aconteceu.
Vimos cá contar.
Com certeza, que a gente quer saber. Desejo-vos toda a sorte do mundo, corra muito bem. Eu não sou das contadeiras, mas tenho estado a fazer uma força enorme, não sei porquê.
Sabe, sim.
Não, é interessante. E eu acho que nós devemos apoiar estas causas, até porque quando se fala de nós, é sempre bom falarmos das coisas boas, essencialmente, que é o caso. Agradeço-vos imenso a vossa presença.
Obrigada.
Tive muito gosto em conhecê-la.
Igualmente.
E a ti rever-te, não é? Que é sempre bom rever os amigos. Para si, que está desse lado, eu continuo a oferecer o livro No Infinito, Poesia. É um livro que já tem estado cá outras vezes e que é de uma Anabela Guerreiro dos Santos, que eu por acaso não conheço, mas olha, entretanto, aconselho a lê-la, porque pode ser do seu interesse. E marcamos encontro para a próxima semana com outro tema, com certeza interessante também. Fique bem, foi um gosto, fique sempre desse lado, porque sem a sua companhia, já sabe, isto não era a mesma coisa.
Usanças.